No último dia 25 de junho, ocorreu uma audiência de conciliação realizada lá em Brasília entre a União, a OAB Gaúcha, o Governo do Estado do Rio Grande do Sul e foram definidas algumas medidas para ajudar economicamente o Estado. Uma delas é a antecipação do pagamento dos precatórios federais, que estavam previstos para 2025 e que devem sair agora em 2024. Sobre esse assunto, nós falamos com o presidente da OAB do Rio Grande do Sul, o senhor Leonardo Lamacchia, por telefone, que nos atende mais uma vez. Tudo bem, doutor? Bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia aos ouvintes da tua Rádio Cacique, aí de Lagoa Vermelha. Me permitam fazer uma saudação ao nosso presidente da subseção, Dante Del Castelli Neto, cumprimentando ele por todo o trabalho realizado aí pela nossa OAB Lagoa Vermelha. E também saudar o nosso conselheiro estadual Giovanni Andrighi, em nome deles toda a advocacia. Nós estivemos em Brasília na semana passada, a partir de uma ação que a Ordem tem, que tramita no Supremo e que questiona a dívida do Estado. Nós temos agido de uma forma muito firme nesses últimos 60 dias, bradando pela extinção da dívida por todo o momento que o Rio Grande do Sul vive. Há 3 semanas atrás, eu estive em Brasília, despachei pessoalmente com o ministro Luiz Fux, que é o relator da nossa ação, da dívida, e pedi a ele que determinasse a realização de uma audiência de conciliação. E ele acatou o nosso pedido. Então a Ordem deu um passo muito importante, não só na sua ação, sob o ponto de vista do questionamento da dívida, mas a Ordem Gaúcha conseguiu colocar em torno de uma mesa 2 ministros de Estado, porque estavam na audiência o ministro da Reconstrução, Paulo Pimenta, e o advogado-geral da União, ministro Jorge Messias, o governador Eduardo Leite, a OAB do Rio Grande do Sul, sob a presidência, sob a condução do ministro Fux. E nesta audiência, onde o tema central era questionarmos a dívida, nós tivemos um avanço, uma vitória da OAB extraordinária, que era o nosso pleito desde o início das enchentes, para que fosse feita a antecipação do pagamento dos precatórios federais. E na audiência, no ambiente da audiência de debate em torno da dívida, eu coloquei novamente esse tema na mesa e a União Federal, então, sinalizou, a partir de uma provocação também do ministro Fux, que conseguiria, então, antecipar os precatórios. São 4,5 bilhões que vão ser injetados provavelmente nos próximos 30 dias na economia do Estado, e esses 4,5 bilhões irão gerar de ICMS mais 1 bilhão. São verbas de natureza alimentar, pessoas que precisavam muito desse recurso. Então é uma vitória extraordinária que a OAB conseguiu, e é importante, Ricardo, nós conseguimos este avanço e também uma sinalização do governo federal de pagamento antecipado de diferenças de ICMS, dinheiro que vai para o cofre do Estado e para o cofre dos municípios. São 510 milhões das diferenças de antecipação de ICMS para o Estado e 170 para os municípios. E isso tudo na audiência de conciliação, que debatia a dívida, sem que nós tivéssemos, sem que nós fizéssemos nenhum tipo de concessão. Nós não tivemos que abrir mão dos nossos pedidos, suspender a ação, nada nesse sentido. Então foi realmente uma grande contribuição e uma grande vitória da OAB Gaúcha nesta audiência. E agora, evidentemente, nós não conseguimos na audiência avançar no tema da extinção da dívida, houve muito debate, foi uma audiência que demorou 3 horas, então eu requeri ao ministro Fux que designasse uma nova audiência para o dia 13 de agosto, que ficou definido, e aí nós vamos tentar agora efetivamente avançar no que tange a extinção da dívida do Rio Grande com a União, que hoje monta em 94 bilhões de reais.
Certo, voltando um pouco ao assunto dos precatórios, doutor, e até para que a nossa audiência aqui saiba do que se trata, os precatórios são uma espécie de multa que o Estado, no caso a União, deve pagar para pessoas ou empresas aqui do Rio Grande do Sul, e vem daí esses quase 5 bilhões de reais.
Os precatórios são condenações judiciais transitadas em julgado onde a União é devedora, ou seja, são pessoas que entraram com processos das mais diversas naturezas, questionando uma aposentadoria, ou seja, segurados do INSS, débitos trabalhistas, pessoas que entraram com ações trabalhistas contra a União Federal, pessoas que sofreram desapropriação do seu imóvel e não tiveram a justa indenização por parte da União. Então são ações judiciais que tramitaram contra a União, essas ações terminaram, não há mais recurso, e a União passa a ser devedora. Quando a União passa a ser devedora de uma condenação judicial, é expedido um precatório. E este precatório tem que ser pago pela União, pelo Estado e pelo município. O que nós estamos falando são exclusivamente precatórios federais, ou seja, dívidas da União.
No sentido contrário, doutor, há alguma decisão também para que o governo do Estado seja perdoado ou pelo menos possa adiar também o pagamento desses precatórios que tem nesse ano de 2024?
Não, ao contrário, nós estamos cobrando do governo do Estado que também façam o pagamento dos seus precatórios, porque, como afirmei e sublinho novamente, essas são verbas importantíssimas para essas pessoas que estão aguardando há muito tempo na fila, sobretudo no caso dos precatórios estaduais e municipais, tem credores que aguardam aí há mais de 20 anos na fila. Então nós estamos cobrando do governo do Estado e dos municípios que também façam o pagamento dos precatórios.
É uma outra preocupação do governo do Estado e das prefeituras, como o senhor falou, é a arrecadação do ICMS. No primeiro mês, ali, logo depois das enchentes, chegou a 40% a redução e agora se fala em 25% a 30% de redução do ICMS. A União sinalizou, né, que vai pagar então os 500 milhões para o Estado e 180 milhões para as prefeituras, para compensar um pouco dessa perda. E isso supre quanto da demanda que foi perdida, doutor?
Eu não saberia te dizer, Ricardo, esse número, porque esses são números que tem, que quem os possui com propriedades é o governo do Estado e os próprios municípios, né? Mas também foi um avanço importante esse adiantamento dos 680 milhões, porque realmente a situação dos municípios e do Estado no que tange a perda de receita é muito significativa.
Claro. Com relação à dívida, esse é um debate antigo, não é, presidente? Inclusive, há um entendimento da Ordem e de vários gaúchos de que essa dívida que o Estado tem com a União já foi paga há muito tempo. E agora, na verdade, de fato, estão sendo cobrados, digamos assim, os juros, né, dessa dívida. O senhor tem esperança que esse assunto se resolva já a partir dessa segunda audiência, essa segunda reunião que foi marcada? Ou é algo que ainda deve se estender aí? Tem um processo judicial também, a OAB, que toca ou o governo do Estado também participa?
Não, este processo é da OAB. O presidente Cláudio Lamacchia, que entrou com essa ação em 2012, ele foi um visionário há 12 anos atrás, enxergando as ilegalidades neste contrato. Então ele ajuizou essa ação em nome da OAB do Rio Grande do Sul em 2012, a ação tramita, desde 2012, já teve uma perícia, inclusive, e agora nós temos sim esperança, estamos lutando em defesa da sociedade gaúcha e temos esperança que na próxima audiência nós consigamos um avanço. Eu vou dar um dado aqui que eu acho que ele fala por si, e os ouvintes vão compreender com muita clareza. Esta dívida iniciou em 9 bilhões. O Rio Grande do Sul já pagou 55 e deve 94. Esses números são autoexplicativos para mostrar que efetivamente é um excesso absurdo, a dívida está quitada e é uma injustiça histórica. Não falo deste governo. A Ordem sempre cobrou de todos os governos de diferentes bandeiras ideológicas, mas o atual governo federal tem nas suas mãos a possibilidade de corrigir esta injustiça histórica, sobretudo nesse momento que nós estamos vivendo aqui no Estado.
Hoje, qual é que é a posição do governo, presidente? Eles concordam com o pedido da Ordem?
Concordam. O governador, inclusive, o governador Eduardo Leite, se manifestou nesse sentido lá na audiência pública. Não só foi e participou da audiência conosco, mas se manifestou exatamente nesse sentido. E a tua pergunta é muito oportuna, Ricardo, porque essa é uma pauta de todos os gaúchos. Nós temos que mostrar agora uma união total em torno do tema da extinção da dívida. Nessa semana mesmo, a Assembleia Legislativa aprovou na sua mesa diretiva o ingresso como amicus curiae na ação, ou seja, como a Assembleia irá participar da ação conosco. Isso agora vai para o plenário. Nós tivemos o ingresso do Ministério Público do Estado, também como amicus curiae, da Federação das Indústrias, da Federação da Agricultura, da Farsul, da FEComércio. Deveremos ter o ingresso da CUT. Já temos o ingresso na ação da FAMURS, representando todos os municípios, e além dessas que eu destaquei, são mais 41 entidades representativas da sociedade civil que estão conosco nesta ação. Então nós temos argumentos sólidos, robustos, jurídicos, contábeis, as perícias, e agora temos uma outra situação jurídica que é esta calamidade. Essa calamidade, ela desencadeia também aspectos jurídicos. o Rio Grande do Sul está numa situação de vulnerabilidade frente aos outros estados da federação, e isso enseja a aplicação do princípio da solidariedade federativa, que é princípio constitucional, e também nós estamos invocando, e falamos isso na audiência, e o ministro Fux ficou aparentemente sensibilizado, a teoria da imprevisão, que é uma teoria utilizada para os contratos. Quando nós fazemos um determinado contrato sobre determinadas condições e essas condições mudam abruptamente por um fato que não era previsto pelas partes, e é exatamente o que aconteceu, este contrato, ele pode ser, a lei autoriza a revisão deste contrato pelo Poder Judiciário. Então, além dos argumentos que nós temos até hoje, ilegalidade da tabela Price, ilegalidade do índice IGPDI mais 6%, e ilegalidade dos juros compostos, Ricardo, a União Federal cobra do Estado do Rio Grande do Sul juros sobre juros. Isto é absolutamente inaceitável, considerando que se trata de uma relação de um Estado com a União Federal. O Estado é sócio da União Federal na execução dos serviços públicos. É sócio da União Federal na execução de serviços de saúde, de serviços de educação, de segurança pública. Então não é aceitável, não é crível, não é razoável que a União cobre de um Estado federado juros compostos, juros sobre juros, o que caracteriza em direito à prática do anatocismo. E nós estamos apontando também como uma ilegalidade esta prática.
Que bom. Obrigado pela sua entrevista, presidente da OAB Rio Grande do Sul, Leonardo Lamacchia, essa gentileza em atender a tua rádio Cacique, também a rede Tua Rádio.
E eu que agradeço. Espero logo, logo estar aí em Lagoa mais uma vez. Acho que já estive 6 ou 7 vezes ao longo da nossa gestão aí em Lagoa Vermelha, e fazer uma visita. Vocês me lembram de uma entrevista aí na tua Rádio Cacique durante a campanha eleitoral, quando fui eleito. É sempre um prazer poder falar com vocês, com os ouvintes, e deixar um abraço aqui ao presidente Dante Dalcastelli Neto e ao nosso conselheiro estadual, Giovanni Andrique. Forte abraço, Ricardo.
Um abraço, obrigado, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui do Rio Grande do Sul, Leonardo Lamacchia, conversando conosco nesta manhã.